Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida.
E sejam todos muito bem-vindos aqui. Você está ouvindo Jam Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yatá e você está ouvindo agora uma hora de nerdices aqui na Jam Station, sempre muito mais. Bom, hoje vou trazendo aqui as notícias da semana para vocês. Né? Então assim, estamos aqui na semana do dia 7 de março, então comecinho do ano com muitas novidades chegando. Então vamos começar com as novidades WandaVision. Bom, uma das coisas mais curiosas aí dos últimos 3 episódios que chamaram bastante atenção foram, por exemplo, né, Agnes, que foi revelada como sendo a Agatha Harkness, como todos os fãs já teorizavam. E quando ela se revelou como Agatha Harkness, veio a música Agatha All Along, cantada pela própria atriz que faz a Agatha. Foi uma música bem interessante porque ela estourou mais de 2 bilhões de visualizações só no Spotify. Então assim, é a própria atriz cantando a música, então tem a versão pequena que passa no episódio e tem a versão completa no Spotify. Então assim, você pode ouvir nas plataformas, é só procurar por Kristen Anderson Lopes, né, Agatha All Along. É uma coisa bem interessante, foi a Agatha o tempo todo. Então, ela virou um sucesso nas redes sociais depois da exibição do 7º episódio, né? Então a Marvel resolveu lançar a versão completa da canção, que tá viralizando na internet. Lógico, né? Dentre vários spoilers aí que vocês podem acabar surgindo, a série já tem todos os seus 9 episódios lançados, e no próximo mês teremos aí Falcão e o Soldado Invernal, né, para ser a próxima série, né? Lógico, muitos easter eggs e coisa do tipo, teorias sobre Mephisto que foram todas por água abaixo, participações especiais que não ocorreram, mas que tiveram algumas menções e por aí vai. Bom, basicamente, a música da Agatha foi uma referência ao estilo de abertura, como, por exemplo, a série Os Monstros, que é uma comédia que foi exibida de 64 a 66, né, que acompanhava uma atrapalhada família de monstros clássicos, né? Então, em pouco tempo, a canção conquistou as plataformas digitais, chegando até o topo das paradas de trilha sonora do iTunes, né? Então, a gente pode verificar lá, na Disney Plus, tem todos os episódios já da... da série, né, WandaVision. Ainda com WandaVision, podemos dizer que o 8º episódio é o que revela de uma vez por todas como tudo começou, tanto a história de Agatha, quanto a história da Feiticeira Escarlate. E tem algumas revelações bombásticas que, mesmo quem assistiu os filmes, vai se sentir surpreso. É uma coisa bem interessante aí, né, principalmente porque a gente tem revelações sobre o passado, né, e também um pouco do futuro do que vai acontecer, né? Bom, uma coisa interessante, falando ainda de WandaVision, é que além de várias homenagens que a gente pôde ter, né, a série ela ainda conseguiu alcançar aí alguns recordes, por assim dizer. E dentre estes recordes, conseguiram até fazer com que o Disney Plus tivesse problemas temporariamente aí, né, de conexão. Muita gente não conseguia assistir nenhum filme ou série ou animação do Disney Plus a partir das 5 da manhã, que foi o horário que lançou o próprio, né, o episódio 9, que é o episódio final de WandaVision. Então, graças a isso, podemos ver que o sucesso foi estrondoso, os servidores deram pane. Falando nisso, o próprio diretor de WandaVision falou sobre as teorias do multiverso e disse que o público ia ficar muito triste com o final, né, com esse último episódio, justamente porque a maioria das teorias estava errada. É uma pena, mas acontece. Muitas piadas aconteceram, vários memes, principalmente de uma das batalhas finais, né? Mas ao mesmo tempo temos aí a explicação do porquê do termo Feiticeira Escarlate não ser apenas para Wanda, mas para uma profecia, né? Para quem conhece nos quadrinhos, o Darkhold é um livro, né, conhecido como Livro dos Condenados, é como se fosse uma espécie de Necronomicon, Só que ele conta de vários tipos de lendas e tudo mais, e profecias. Dentre elas, o próprio Darkhold foi que criou os mutantes e até mesmo vampiros. Então, temos aí algumas novidades interessantes em breve nas próximas séries e filmes, incluindo o fato dessa série ser uma introdução ao filme do Multiverso da Loucura, né, do Doutor Estranho. Então, uma coisa que eu achei bem interessante é que o diretor também falou sobre as cores das magias da Wanda e da Agatha, né? Basicamente, assim, a Wanda tinha a energia vermelha e a Agatha energia roxa. Mas por que disso? Então, assim, o universo cinematográfico da Marvel tá mergulhando num reino de magia, com vários personagens tendo as suas próprias habilidades e conjuntos de habilidades, né? Tipo, por exemplo, o episódio 8 de WandaVision. Logo a gente vê aí novos personagens revelando cores mágicas. E aí parecem ser escolhas específicas do diretor, né? Pelo menos até o momento. A magia vermelha, a magia roxa, a mãe da Agatha, Evanora, tem magia azul. A magia da Wanda se tornou amarela para recriar o Visão, e fora da série do Doutor Estranho tem uma magia laranja. Então você não precisa ser um fã incondicional do universo cinematográfico Marvel para ver os paralelos entre essas cores e as Pedras do Infinito, né? A força motriz por trás dos dois filmes mais recentes dos Vingadores, né? Mas o diretor de WandaVision, o Matt Shackman, disse que as cores são simplesmente decisões criativas para ajudar a contar a história. Então, uma coisa bem curiosa. Ele não negou explicitamente um vínculo com as Pedras do Infinito nas cores da magia, mas parece que a decisão, né, de ter feito um filme que aprimora a experiência do espectador pode estar levando a uma coincidência. Então, ele mesmo comentou o seguinte. Ele diz, pra nós, em termos de código de cores pra aquela cena, esse foi um dos maiores motivos do porquê assim. E é claro que a magia de Wanda foi estabelecida, mas estamos evoluindo e mudando à medida que avançamos. Então, tá aí, né, uma coisa que mistura o criativo justamente com, né, a ideia da teoria das cores. Aí, graças a esse negócio de WandaVision e do Disney Plus ter dado um monte de problemas lá pra quem assina, mesmo pessoas que assinam o Disney Plus acabaram fazendo uma coisa curiosa. Baixaram em torrent e até os torrents deram congestionamento. É uma coisa bem interessante, né? Então, e continuando no universo Marvel, vamos falar de outra série que também tá pra chegar aí, Loki, né? Que vai ser outra série que vai desafiar expectativas, diz o supervisor de efeitos especiais, né? Tem, como diz ele, há tantas coisas incríveis que acontecem em um episódio só. Então, WandaVision foi uma grande surpresa para os fãs da Marvel, mas parece que o estúdio não quer parar por aí nas surpresas. O Brad Parker, que é o supervisor de efeitos especiais em Loki, avisou que a série do Deus da Trapaça também tem potencial para desafiar expectativas. Ele diz que é uma jornada maluca, é outro projeto da Marvel que vai desafiar a expectativa dos fãs de várias maneiras. É muito legal, tem muitas coisas incríveis que acontecem num só episódio. E ele diz que mal pode esperar para todos assistirem. Ele diz que trabalhando duro para chegar ao melhor possível, então acha que as pessoas podem ficar impressionadas. Então não podemos esquecer que o Falcão e o Vingador e o Soldado Invernal lança agora dia 19 de março e o Loki estreia também dia 11 de junho. Então podemos esperar aí muita coisa legal chegando, né, a partir dos personagens que a gente já conhece e de alguns novos que vão surgindo também, né? Como por exemplo a Monica Rambeau, que resolveu dar as caras aí, né, voltando no seu estalar de dedos de Tony Stark e descobrindo que sua mãe havia morrido já há alguns anos, né, antes dela voltar a aparecer. É uma coisa interessante a gente saber sobre esse sumiço das pessoas e o reaparecimento, que foram os motivos principais da história toda do Thanos, o arco inteiro do Thanos, baseado na ideia de um estalar de dedos, metade do universo se vai. Bom, mas é isso. O universo cinematográfico Marvel ainda tem muito a trazer na sua quarta fase em diante. Então, o que será que nos espera nesses próximos meses e anos, né? Provavelmente essa década inteira teremos aí muitas surpresas. Bom, também temos aí algumas novidades quentinhas vindo diretamente, né, da Netflix, né? Não só da Netflix, como também de Globoplay e coisas do tipo. Falando em Globoplay, já que a gente já tinha falado até de um pouquinho de vampiros, né? Vamos falar uma coisinha bem legal agora? Quem se lembra da novela de 1990, Vamp? né? Vamp vai estrear no Globoplay, quer dizer, já estreou no Globoplay. Então, agora você pode relembrar a chanchada de terror que fez sucesso nos anos 90, né? Foi uma trama de Antônio Calmon, que reuniu Neila Torraca, Cláudia Alhana, Reginaldo Faria, Joana Fon e até Fábio Assunção jovens. É uma novela com vampiros que ganhou, assim, crianças e adultos em seus corações. E, lógico, muitos dos adultos de hoje que na época eram crianças, né? Era uma comédia que estreou na segunda-feira, dia 1º, no Globoplay, né? Foi um sucesso das 7 da noite, em 91, e a trama foi escrita por Antônio Calmon, teve direção geral de Jorge Fernando, já falecido, mas um dos melhores diretores que o Brasil já teve para comédias. Né, para ajudar a entrar no clima, né, então aí tem umas curiosidadezinhas básicas, porque nessa ficção, né, tem a Armação dos Anjos no litoral do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade que não existe na vida real. Aí tem o Capitão Jonas, que é o Reginaldo Faria, que é viúvo e pai de 6 filhos, que se casa com uma historiadora, né, Carmen Maura, que é a Joana Fon, também viúva e mãe de 6 filhos. E, lógico, tudo começa a se abalar quando a vampira e cantora de rock Natasha, que seria a Cláudia Alhana, chega na cidade com o desejo de destruir o conde Vladimir Polanski, né, ou Vlad, que é o Neila Torraca, para se livrar da sua maldição. Ou seja, é uma vampira roqueira, né, tipo, do jeito que todo mundo imaginava que os góticos eram, vampiros, né, e querendo se livrar da maldição e se apaixonando e tudo mais. Mas tudo bem, então a partir daí a gente já tem uma história de amor, traição, briga, planos malignos e muita comédia, né? Pra quem viveu aí o começo dos anos 2000, acabou vendo O Beijo do Vampiro. Não, O Beijo do Vampiro foi mais ou menos tentando seguir essa linha. Trouxeram até música aí cantada pelo próprio André Matos. Foi uma coisa bem interessante. Se não me engano era Fairy Tail que tocava. Mas é isso. Numa das cenas mais famosas da novela foi inclusive a dança do Conde Vlad no cemitério da cidade, parodiando o Thriller de Michael Jackson. Né? Então é uma coisa bem interessante, porque você tinha música, você tinha diversão, mas você também tinha a trama pesada por trás. Né? Lógico que o Jorge Fernando ele chegou a lembrar numa entrevista do Memória Globo há um tempo atrás, né? A descontração nas gravações. Ele disse que eles foram aprendendo e foi virando comédia. O Calmon ia escrevendo, a coisa foi se transformando numa chanchada de terror. É aí que eles começaram a dar um tapa de longe, né? Então as pessoas sentiram as dores. São coisas que não tem preço e ele pagaria para fazer e não apenas receberia para isso. O ator Otávio Augusto também chegou a contar que devido ao sucesso da novela chegou a ir a festas de aniversário de filhos de amigos em que o bolo tinha formato de um caixão. Então é uma coisa bem interessante, assim, diferente, né? Lógico que entre as curiosidades sobre Vamp, né, vou comentar aqui algumas coisas. Né, tá, por exemplo, de referências pro autor, tem o filme Dança dos Vampiros, de 67, do diretor Roman Polanski. Tanto que o nome de Vladimir Polanski é uma homenagem ao diretor. Vamp também foi a primeira novela dos atores Fernanda Rodrigues e André Gonçalves na Globo. Né? O nome Vamp, inclusive, era o nome de um filme americano também, aí sobre alguns, né, 3 adolescentes que resolvem contratar uma garota de programa para fazer uma festa e tal, para comemorar. É uma coisa que eles conseguiram. Bom, Reginaldo Faria, que se acostumou a ser chamado nas ruas de Capitão Jonas, né, pelo seu personagem da novela, né, a escalação para fazer Vamp também, o Fábio Assunção assinou seu primeiro contrato longo com a Globo, de 2 anos. Era a sua segunda novela após a estreia no Meu Bem, Meu Mal, do ano anterior. A novela foi vendida para o Chile, México, Moçambique, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela, dentre vários outros países. Então a gente poderia ver lá na novela muitos atores renomados e muitos jovens atores e, lógico, a beleza de Cláudia Alhana no seu auge. Então, assim, a gente tem aí Vamp podendo ser assistida na Globoplay, né, para todos os assinantes. Então, tá aí uma dica legal para vocês. Vou, né, daqui a pouco tocar uma musiquinha do Beijo do Vampiro em homenagem a isso, né? Então, mas vou falar uma coisa curiosa aqui, já que eu já tinha falado de pirataria graças ao, né, o Disney Plus que deu problema nos servidores, né? Agora vamos à União Europeia, que ocultou um estudo que mostra que a pirataria não reduz vendas legais, né? Então, assim, o negócio é aquele. Você encomenda um estudo, paga caro por ele, recebe resultado. A conclusão é diferente do que você espera? Então é melhor você jogar tudo pra debaixo do tapete, né? Nenhum órgão sério faria isso? a Comissão Europeia fez. Pagaram 360 mil euros por um estudo que concluiu que a pirataria não prejudica as vendas de músicas, filmes, livros, entre outros materiais protegidos por direitos autorais, e resolveu esconder isso, né? Afinal, não era nada interessante ser anunciado isso, né? O estudo foi encomendado no início de 2014 e realizado pela Ecoris, empresa de consultoria e pesquisa baseada na Holanda. O objetivo era justamente de mensurar o impacto da pirataria online sobre as vendas de materiais com copyright. Mais de 30 mil pessoas em países como Alemanha, França, Reino Unido foram entrevistadas para o estudo. Foi um documento de 307 páginas em PDF, entregue pouco mais de um ano depois. E aí a empresa detalhou com riqueza de detalhes todas as nuances da pesquisa e concluiu: os resultados não mostram evidências estatísticas sobre queda nas vendas por conta de infrações online de copyright. Né? E tem mais, o estudo ainda sugere que a pirataria pode, na verdade, estimular as vendas de jogos por meio de downloads e o streaming legal de vídeos. A pesquisa constatou também que apenas a indústria do cinema é impactada negativamente. De cada 10 filmes obtidos ilegalmente, apenas 4 resultam na compra de cópias legais. Né? Mas isso aí tem uma explicação muito boa. Lógico que essa exceção aí é assim. A empresa constatou que os preços de filmes são cerca de 80% mais caros do que os valores que os consumidores estão dispostos a pagar. Com relação a músicas, livros e jogos, os preços, pelo menos na Europa, correspondem aos valores que os cidadãos consideram adequado. Né? Caramba, o que aconteceu aqui? Chama atenção também... A constatação de que a indústria de games é bastante beneficiada pela pirataria. Muitas pessoas começam pirateando um jogo, gostam dele, depois compram versões digitais ou conteúdo adicional para aproveitar ele melhor, né? Lógico que um estudo amplo como esse é interessante porque pode ajudar toda uma indústria de entretenimento a moldar suas estratégias para não só coibir a pirataria, como também vender mais. Né? E, de modo geral, a pirataria é feita da falta de disponibilidade. Então, se um filme é raro, um jogo é raro, as pessoas vão acabar baixando para poder ter, para poder jogar, para poder assistir. Então é meio complexo esse assunto até hoje, né? Mas assim, eu recomendo sempre que, se você baixou da internet, depois compra também oficial se você gostou. Porque afinal, se você gostou, você vai querer ver mais, né? Independente se é jogo, filme, música. Então ajude o artista e a empresa que criou aquilo que você gostou a crescer e poder fazer muito mais por vocês. Né? De modo geral, a pirataria é um efeito da falta de disponibilidade, seja pela dificuldade de acesso a determinado conteúdo, tipo um filme que não está disponível em nenhuma plataforma ou nem no seu país, ou até mesmo seja por conta dos preços elevados. Né? Então, aí vem aquela coisa, se é assim, então por que o estudo ficou tanto tempo escondido? Né? Essa é uma pergunta que realmente segue sem uma resposta oficial só. O assunto só veio à tona porque a Júlia Reda, representante do Partido Pirata no Parlamento Europeu, usou o princípio do acesso à informação para analisar o documento e publicar ele integralmente. Então você pode baixar na internet. De acordo com o European Digital Rights, o grupo que defende os direitos dos usuários da internet, o documento foi ocultado deliberadamente pela Comissão Europeia. E como se não bastasse, a entidade divulgou no ano passado um relatório que descreve apenas os efeitos negativos sobre a indústria cinematográfica apontados pelo estudo. Então, como não tem aí, pelo menos até o momento, um posicionamento oficial sobre o assunto, é de se presumir que a União Europeia não quis confrontar os líderes da indústria do entretenimento. Ou, quem sabe aí, até estava temendo a divulgação do estudo, de repente sendo algo que sugerisse o enfraquecimento da entidade no combate à pirataria digital. Então, é uma coisa curiosa. A pirataria ajuda. Vamos a um exemplo muito bom aqui no Brasil, né? Tropa de Elite, o primeiro filme. Ok, o filme estava sendo feito, não estava tendo alarde nenhum. De repente, ele vazou na íntegra antes do seu lançamento. O que aconteceu? Todo mundo comprou pirata, todo mundo baixou da internet. Aí, de repente, tinha cosplayers já tipo, indo para eventos antes do lançamento do filme nos cinemas. Lógico, aí mudaram uma cena ou outra, algum take e tal, né, pra versão final, que foi pro cinema, e o povo foi de cosplay pro cinema pra poder assistir pessoalmente aquele filme que tinham gostado. Então, é uma coisa assim bem interessante da gente ver que foi um caso em que, graças à pirataria, o filme fez um baita sucesso no cinema, né? Então, quem sabe aí outros filmes, como por exemplo Wolverine, o primeiro filme do Wolverine, né? Ele também foi a mesma coisa, né, o Wolverine Origins, no caso, que ele vazou na internet sem efeitos especiais e com algumas cenas com 3D porco, que era só de exemplo, antes da versão final. Todo mundo já tinha o filme? Foram pro cinema pra assistir a versão final, né? E eu admito, eu tenho essa versão aí, eu fui um dos que baixou o pirata e que viu no cinema depois o original. Por quê? Porque o pirata me instigou a ir atrás do original. Essa é a parte boa também de colecionadores, que a Disney parece não gostar muito dos colecionadores. Agora ela tá abolindo a mídia física e tudo é só no Disney Plus. Então, parece que a Disney não gosta muito de dinheiro, né? Ela só quer ter um fixo baixo, ao invés de ter um lucro um pouco maior com mídia física para colecionador. Mas faz parte, né? Bom, mas isso aí, a pirataria pode mais ajudar do que atrapalhar. Pelo menos segundo esse estudo da União Europeia, né? Logo, a gente pode falar também agora, né, de outra coisa curiosa, falando em Europa, Estados Unidos. O Al Pacino vira meme após ele dormir durante a apresentação do Globo de Ouro. Mas lógico, com a idade dele, era de se esperar que ele não aguentasse uma cerimônia tão chata, né? Geralmente Oscar, Globo de Ouro, esses prêmios, eles acabam sendo chatos até pra quem tá na hype. Só que quem tá na hype vai ficar acordado o tempo todo, mesmo que o negócio esteja muito chato. É a emoção do momento, né? Mas tá lá, Al Pacino dormiu e virou meme. E os memes você pode encontrar pela internet, são maravilhosos, divertidos demais. Assim como vários memes que contam spoilers também de WandaVision. Então, se você ainda não viu WandaVision e você é do tipo que tem frescura com spoiler, baixa logo e assiste. Se você assina o Disney Plus, vai lá, assiste na íntegra já, aproveita que os 9 episódios já estão lá pra maratonar, porque vale a pena cada minuto. Inclusive, não se esqueça que nos 3 últimos episódios tem cena pós-créditos, incluindo no último tem uma cena pós-créditos do crédito animado e outra cena após todos os créditos finais, né? Que são cenas importantes, inclusive, para falar sobre outra série e outros filmes que virão em breve. Bom, então eu deixo agora vocês aqui com a música do Beijo do Vampiro na versão do MXPX, Blue Moon. E eu volto daqui a pouco, depois dos comerciais, aqui na Junk Station, sempre muito mais, diretamente na rádio AntenaZero.com.
Estamos apresentando o Jam Station.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
For o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo.
E aí, que alegria é essa?
Tô pensando na Carolina.
Como ela é?
Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer?
Quero.
Garçom, serve uma Carolina pra ela.
Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @cervejariacarolina. Delivery pelo WhatsApp, 982-068-061.
Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Jim Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse jimsex.com.br e orgasme-se.
Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero, 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 Zero.
Voltamos com Jam Station.
E sejam todos bem-vindos de volta aqui a Jam Station, sempre muito mais aqui na AntenaZero.com. Estamos agora no segundo bloco aqui de hoje, dia 7, né, para quem está ouvindo diretamente na rádio, né, 7 de março, mas se você estiver ouvindo na versão podcast, você está ouvindo no Spotify, a qualquer outro dia que quiser, mas é mais ou menos isso, são as notícias do dia 1º ou dia 7 de março de 2021. Bom, temos aí notícias, por exemplo, né, do começo da semana, que a Sony encerrou a venda de câmeras, fones e televisores aqui no Brasil esse mês. Né? Então, os setores de games, soluções profissionais, music e pictures seguem atuando como antes, normalmente. Né? A Sony Brasil postou, no dia 1º, um comunicado relembrando o encerramento de algumas atividades comerciais do Brasil. Né? O anúncio da saída do país foi feito em setembro do ano passado, colocando março de 2021 como o mês de encerramento das atividades e o fechamento da fábrica em Manaus, vendida para a Mondial. Né? Com isso, a Sony interrompe aí as suas vendas de alguns produtos eletrônicos, incluindo TVs, câmeras e equipamentos de áudio. No entanto, o setor de games ainda segue funcionando normalmente no mercado local, que é uma das grandes preocupações aí para o nosso público, né? Justamente nós, os nerds, geeks, otakus, gamers. E é isso aí. Eles ainda atuam com pós-venda e suporte ao consumidor pelo tempo necessário em conformidade com as leis brasileiras. A fábrica funcionava desde 1972. O fechamento ocorre após 49 anos de presença da empresa aqui no Brasil. Na época do anúncio da decisão, a Sony se justificou alegando que a escolha considera o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. Ou seja, isso implica previsões negativas para o mercado nacional. Lembrando aí, as vendas do console PlayStation já não contam com produção local, né? Então, é uma pena, perdemos mais um pouco da Sony aqui no Brasil, né? E se a gente for parar para pensar em perdas, a gente vai chorar, sofrer. Mas tem uma coisa curiosa, né? Já que a Sony tá fora, né, em partes, mas não de videogame, continuando na parte de games, vamos falar de um videogame antigo, que agora a gente tá todo mundo jogando Nintendo Switch. Quem tem Nintendo, lógico. Mas uma coisa inesperada, né? Então nós, desde 2018, né, não havia outra atualização pro Nintendo Wii U, né? E de repente ele recebeu, agora, do nada, em 2021, uma atualização. Então, de 2018 a 2021, apenas uma atualização chegando aí, que é a primeira disponibilizada desde 2018. É a versão 5.5.5U, né? Então, beirando 4 anos de Nintendo Switch, a gente já podia esperar que a Nintendo parasse de dar suporte ao seu console de mesa anterior, que é o Wii U. A empresa já descontinuou a produção do console e a sua última atualização de firmware aconteceu em 2018. Porém, a grande N lembrou de sua antiga plataforma e lançou na segunda, dia 1º, um novo update que leva o sistema da versão americana do hardware à versão 5.5.5U. Né? Curiosidade, 555 seria o equivalente ao 911 lá no Japão, né? Que o 911 seria o dos Estados Unidos, 555 do Japão e 190 no Brasil, telefone de emergência. É uma coisa engraçada. Bom, o site oficial de suporte da Nintendo of America afirma que esse patch traz melhorias adicionais à estabilidade geral do sistema, e outros ajustes menores foram feitos para aprimorar a experiência do usuário. As atualizações do Wii U se dedicam somente a aumentar a estabilidade do sistema operacional do console desde 2016. De acordo com o dataminer Oatmeal Dome, há indícios de que um componente principal do sistema operacional hardware foi atualizado, porém mais detalhes não foram divulgados. Para atualizar o console é necessário acessar o menu de configurações e escolher a opção atualização. E é preciso ter a mais recente versão do sistema operacional da plataforma para poder acessar a sua eShop. Então, tá aí uma coisa curiosa, né? Será que vai acontecer mais alguma coisa ou é só realmente um conserto inicial, né? A gente não tem muito o que pensar sobre isso. E como a gente tá falando, né, de videogames, a Epic Games compra a Mediatonic, a produtora de Fall Guys. Então, se preparem, porque daqui a um tempo esse jogo vai sair de graça pela Epic Games, né? Pode apostar. Porque, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque a Epic Games anunciou a compra da produtora do Fall Guys. Então o jogo se junta ao sucesso de Fortnite e Rocket League, né? Então assim, a empresa responsável pelo Fortnite e dona de algumas outras tal, anunciou pela própria Mediatonic no Twitter oficial para Fall Guys, né? Então a gente tem aí o que vai mudar na compra. Além de revelar essa novidade, o estúdio publicou perguntas frequentes, onde tira as dúvidas principais dos jogadores sobre essa inesperada aquisição por parte da Epic Games e como isso pode impactar Fall Guys. Em resumo, não muda nada, por enquanto pelo menos, a não ser a relação comercial. Antes a Fall Guys era publicada pela Devolver Digital e agora muda de mão e vai para Epic Games. Segundo a produtora, nada muda em termos de gameplay, o jogo também não vai ficar grátis, pelo menos por enquanto. Mas pode esperar que um momento vai acabar ficando. A comunidade do jogo não vai ser afetada em termos de suporte. Quem comprou no PC, Play 4 ou Play 5 vai continuar jogando normalmente. E além disso, ele segue sendo comercializado na PlayStation Store e Steam. A Mediatonic revela ainda que pretende continuar criando experiências de jogos inovadoras e divertidas no futuro. E que isso não vai mudar com essa nova dona. Lógico que esse negócio do FAQ também comenta que duas empresas que se dão bem de longa data, desde Fall Guys se destacou pelo sucesso. Então, por fim, a Mediatonic também lembrou que Fall Guys deve ser lançado na família Xbox e também no Nintendo Switch em breve, com datas pendentes ainda de anúncio. Não foi dito quanto a Epic Games gastou na aquisição e nem quando vai ser completada. Só resta aguardar por mais novidades. Então, tá aí. Pra você que joga Fall Guys, pode ser que essa seja uma novidade um pouco diferente do comum. Mas vamos ver no que vai dar, né? Vamos voltar um pouquinho pra Disney. Porque afinal, vamos pensar em Star Wars agora. Vamos pular um pouquinho fora dos heróis comuns, super-heróis. E vamos pra filmes e séries épicos. Star Wars. A Indira Varma, de Game of Thrones, ela se juntou ao elenco da série Obi-Wan. Então o papel que a atriz vai interpretar ainda não foi revelado, né? Mas vai ter essa série spin-off aí, focada no Obi-Wan Kenobi, e ganhou esse reforço aí pro elenco. Ela foi conhecida por interpretar Ellaria Sand em Game of Thrones e foi confirmada na produção. O papel não foi revelado e a série ainda não tem uma data para ser lançada no Disney Plus. Mas podem esperar aí que provavelmente nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter muita novidade chegando. Ainda mais em épocas de pandemia, né? Nós temos também aqui mais Marvel para vocês, né? Marvel, Disney, Sony e blá blá blá. Agora, vamos pensar em Homem-Aranha? Mas agora, quem sabe uma das versões da Mulher-Aranha? Quer dizer, nesse caso, vamos falar da série da Silk, A Teia de Seda, que vai ser lançada pela Sony e Amazon Prime. Ninguém vai ficar pra trás nessa corrida pra invadir serviços de streaming ao máximo com as franquias de sucesso dos cinemas, nem mesmo a Sony. Depois do adiamento de data de 3 filmes seus ligados ao Homem-Aranha por causa da pandemia, a Sony resolveu investir também numa série da Teia de Seda. E, né, a gente tem essas novidades que vai sair pela Amazon Prime. Segundo as fontes do site, o papel principal é descrito para uma personagem coreana-americana entre 19 e 29 anos. Uma criança do Queens que está sozinha pela primeira vez. Embora ela seja uma iniciante na aplicação da lei do combate ao crime, dizem que ela adora a sensação de bater em criminosos para liberar suas frustrações e tem uma afinidade com a cultura pop dos anos 80 e 90. Também luta com sua identidade e herança, mas tenta se concentrar na sua família, amigos e relacionamentos. A Sang Kyung Kim seria o showrunner e produtor executivo de Silk, ou Teia de Seda, que vai ser produzido pelos produtores da Sony, Chris Miller e Phil Lord. Além disso, os dois se encontraram com Adeline Rudolph, de Chilling Adventures of Sabrina, né, provavelmente para ser o papel principal, mas não foi confirmação ainda para nenhum casting. Uma vez que a Sony trabalha para construir seu universo aranha dentro da Sony, Silk deve desempenhar um papel fundamental em ajudar a expandir este mundo no streaming. Né, então, o que será que a gente pode esperar, né, da Silk? Né? Relembrando que Silk também é o nome daquele inseto dos Jovens Titãs. Né? Agora, vamos falar de anime? Hellsing. Você se lembra de Hellsing, aquele do vampiro Alucard? Pois é, Hellsing vai ganhar um filme live action produzido pela Amazon. Né? O roteirista da série John Wick é quem vai ficar a cargo do projeto. Então pode se preparar que o cachorrinho do vampiro vai ser morto e ele vai sair por aí pra, né, matar todas as pessoas que tiveram a ver com isso. Bom, de acordo com o site americano Deadline, a Amazon Studios está trabalhando atualmente num filme live action baseado na famosa franquia japonesa de anime e mangá, Hellsing. Né? Relembrando que a música de abertura e de encerramento são famosas, uma delas inclusive é a Shine do Mr. Big. Mas tudo bem, né? Para os brasileiros que não conhecem muito o Mr. Big, que é hard rock, e não conhecem o anime Hellsing, é a música Você Não Sabe O Que É O Amor, do Luan Santana, né? De onde ele copiou ela. Bom, vamos continuar falando aqui, ó. Quem tá a cargo do projeto é o Derek Costaro, escritor da série John Wick, estrelado pelo Keanu Reeves. O Derek afirma que adaptar Hellsing pro formato live action tem sido um sonho dele há muito tempo. Né? Então, ele diz que desde que o irmão dele se apresentou pra ele o mangá e o anime alguns anos atrás, ele ficou obcecado em adaptar. E quando o Mike Callaghan e sua equipe conseguiram garantir os direitos pra juntar com Brian Cavanaugh Jones e a Amazon, pô, isso aí foi um sonho que se realizou pra ele. Então, pro Derek, Hellsing é uma incrível reimaginação do mito do Drácula, misturando ação e horror de uma forma totalmente especial. Né? Hellsing é um mangá criado por Kouta Hirano, onde várias organizações secretas assumiram a missão de caçar monstros. E adotando um método peculiar, a organização Hellsing, na Inglaterra, decide usar Alucard, que é um vampiro modificado geneticamente, para combater essas criaturas. No entanto, não são só monstros que ficam no caminho do Alucard. Sejam humanos ou não, ele tem que matar qualquer um que ousar lhe atrapalhar. Então é uma coisa bonita aí pra vocês, Hellsing virando live action. Então pra mim, isso já vai ser um negócio assim, já é sucesso, né? Falando em sucessos, alguém se lembra aí do Gênio Maluco? Aquele desenho animado meio doidão, de um gênio da lâmpada? O que acontece? Na Pluto TV lançou o Gênio Maluco no streaming gratuito. Né? Então assim, o Genie Family 2020, ou Hakushon Daimao, né? O anime vai ter a sua exibição no canal Pluto TV Anime, né? Que é o 182 do serviço de streaming. Lógico que a assessoria do serviço confirmou que a série chega com legendas, né? A Pluto TV é um serviço de streaming gratuito que se sustenta a partir de comerciais. O usuário pode assistir os programas através de um serviço on demand ou através de canais que simulam uma grade de TV. O anime de 2020 já se encontra disponível no Brasil, apenas legendado na Crunchyroll. Lançado em 2020, na animação produzida pela Tatsunoko, a mesma de Speed Racer, ou mesmo G-Force, né? Seria Gatchaman no original. se passa 50 anos após o anime original de 69, que chegou aqui no Brasil como O Gênio Maluco, ou apenas Hakushon Daimao, nos anos 70. Agora o foco vai pra Geniazinha, filha do personagem título. Então a gente tem aí uma dica legal pra vocês. Né? Vai, assim, a gente vai ter então agora muitas novidades chegando. Mas esse anime do gênio é interessante porque década de 70 ele veio, a versão de 69, e agora teremos a continuação que se passa mesmo 50 anos depois. E o gênio ainda tá lá vivo. Então, pra mim, isso aqui é uma vitória pros brasileiros. Né? Agora, nem tudo é vitória no Brasil, né? Infelizmente, cinemas, né? Graças à pandemia a gente está tendo muito problema aí. Cinemas não estão podendo abrir, os que abrem tem que ter algumas restrições de número de pessoas, e os preços não estão ajudando, então alguns cinemas estão até alugando o espaço para o pessoal jogar videogame. Então tá uma coisa meio doida. Então o ano 2020 foi uma catástrofe financeira para a indústria cinematográfica. Lógico, por causa dessas salas de cinema todas fechadas ou sofrendo com atraso de estreias de grandes títulos. O desgaste ainda está trazendo uns reflexos ao longo de 2021. Então, de acordo com a Variety, a rede de cinemas Alamo Drafthouse decretou falência por falta de clientes em suas 40 unidades ao redor dos Estados Unidos, principalmente no Texas, onde fica localizada a sua sede. Ainda assim, a companhia está entrando em acordo com novos investidores na tentativa de que seus serviços ainda sejam disponibilizados ao público. Como parte do acordo, as salas que registravam os menores desempenhos mensais serão fechadas para dar lugar a outros investimentos. O processo instaurado pelo Tribunal de Falência dos Estados Unidos ainda garante 75 dias para que a transição seja posta em prática e vai permitir que o fundador Tim League permaneça como dono da empresa, já que ele mesmo faz parte do grupo de beneficiários que compraram ações da Alamo. Né? Mas não é a Alamo da dublagem. Né? Então, um comunicado, Shelley Taylor, presidente da empresa, disse o seguinte: a Alamo Drafthouse teve um de seus anos de maior sucesso em 2019, quando lançaram a primeira sala em Los Angeles, que garantiu uma bilheteria que superou todas as outras redes da indústria. E eles estão entusiasmados em trabalhar com os parceiros investidores da Altamont Capital Partners e Fortress Investment Group para continuar nesse caminho de crescimento quando a pandemia acabar. E lógico, ela continuou falando: queremos garantir ao público que não esperamos interrupções em nossos negócios nem impactos nas operações de franquia, no trabalho dos funcionários e na experiência dos clientes em nossas localidades que ainda estão funcionando normalmente. Lógico, embora muitos cinemas ainda estejam fechados, muitas salas serão reabertas em Nova York aí, né, essa semana agora. De acordo com o Joe Blow, o governador Andrew Cuomo garantiu que os administradores de diversos estabelecimentos estão tomando todas as medidas de segurança em parceria com as autoridades. Né? Então, cinemas de Nova York estão sendo alinhados com o resto do estado. 25% de capacidade, não mais do que 50 pessoas por sessão, todo mundo de máscara, assentos designados, distanciamento social, equipe para controlar a ocupação, nada de alimento durante sessões, etc. E lógico, as salas precisam estar conforme os padrões aprimorados de filtração de ar, ventilação e purificação que o Departamento de Saúde especificou. Né? Junto com Los Angeles, Nova York também compõe um dos maiores mercados de cinema do mundo e representa um ótimo sinal para estúdios e distribuidoras. Então, o que será que a gente pode esperar para os cinemas esse ano agora, 2021 em diante, hein? Porque, ó, decretou falência, mas ainda vai lutar. Então, vamos ver o que vai dar. Aí, voltando pro mundo dos games agora. Alguém aí já jogou Stardew Valley? Aquele que seria uma espécie de sucessor espiritual dos jogos antigos da franquia, né, Harvest Moon? Pois é, agora tem um jogo de tabuleiro. Vocês têm ideia do que é isso? Um jogo de tabuleiro físico de Stardew Valley lançado. Agora é possível você se tornar um grande fazendeiro também em tabuleiro. Bom, você sempre deve ter sonhado em ser alguma coisa. Algumas pessoas sonharam em ser grandes fazendeiros, criar animais, plantações e viver numa vila calma. Agora, você pode ser possível usufruir disso não só através de consoles e PCs, né, mas também através de um jogo de tabuleiro também do Stardew Valley. A desenvolvedora Concerned Ape, que é nada mais nada menos que o próprio Eric Barone, criador do game, lançou o jogo Stardew Valley de Board Game no final de fevereiro. Então, assim, a obra foi totalmente desenvolvida por Eric e Cole Medeiros, né, que se conheceram através de um amigo em comum em 2018. Tiveram a ideia aí enquanto jogavam uma partida co-op de Stardew Valley. Nos anos seguintes, os dois trabalharam juntos para trazer a mesma essência do jogo para o tabuleiro, né, migrando aí a grande maioria dos componentes reais do game para as cartas do tabuleiro. No resultado, o jogo contém o seguinte: 84 cartas de estações, 31 cartas de aldeões, ou seja, você também vai poder casar no jogo de tabuleiro, 8 cartas com as conquistas do vovô, 28 cartas de conjuntos, 19 cartas de upgrades de ferramentas e 50 cartas com itens de jogo. E lógico, vai ter as peças como 48 peças de plantação, 60 de coleta, 40 peças de artefatos minerais, 24 peças de produtos de animais, 16 peças que são minérios e geodos e 60 peças de pesca, incluindo aquele CD quebrado que você sempre pega. É uma coisa bem legal. Então, Stardew Valley Board Game pode ser jogado de 1 a 4 pessoas e foi feito para fazer uma jogatina longa e complexa. E lógico, pode ser ajustado ao estilo de jogo daqueles que forem para essa aventura no campo. Né, o Baroni garante ainda que após aprender as regras, o jogo fica um pouco mais fácil, porém com a mesma profundidade que o Stardew Valley dos jogos de videogame tem. Para passar por um ano inteiro no jogo de tabuleiro, você leva no mínimo 45 minutos, o que leva a crer que o board game é realmente complexo. Como o Stardew Valley Board Game foi projetado para, assim como sua contraparte eletrônica, ser um jogo relaxante e leve de se jogar, o Eric e o Cole procuraram não fugir do natural do jogo. Então, ganha quem restaurar 6 salas do centro comunitário e completar 4 metas do vovô antes que o deck da temporada acabe. O fim do deck significa o fim do ano e fim de jogo. Então, ainda não tem uma previsão ou informações de lançamento no Brasil, mas é uma versão inusitada. Eu jogaria, e vocês? Essa é uma boa pergunta, né? Quem curte board games vai adorar. E lógico, vamos agora também para uma outra notícia maravilhosa aqui para vocês. Nós estamos em 2021, certo? Então, vamos comemorar aí o lançamento do álbum Pokémon 25, né, que tem as participações de Post Malone, J Balvin, Katy Perry e muito mais. Então, depois de um concerto musical de comemoração dos 25 anos de Pokémon, que foi estrelado pelo artista nomeado do Grammy Post Malone, a The Pokémon Company International anunciou o lançamento de um álbum comemorativo. Então, no fim do evento online, o J Balvin foi revelado como um dos principais artistas que se uniu a Pokémon como parte do programa P25 Music, em parceria com a Universal Music Group. O astro global do reggaeton, ele se junta à estrela do programa ícone pop Katy Perry, anteriormente anunciada bem como Post Malone em um ano de colaborações e ações surpresas, combinando artistas musicais com a marca Pokémon. Lógico que essas colaborações estão trazendo aí o álbum digital comemorativo de fim de ano para ser lançado pela Capitol Records, selo da Universal Music Group. O álbum chama Pokémon 25, The Album. Ele conta com 14 canções de 11 artistas diferentes do cast da companhia, incluindo, lógico, Katy Perry, J Balvin, Post Malone também, que vai interpretar a já lançada Only Wanna Be With You, Pokémon 25 Version. No caso, você pode entrar na umusicbrasil.lnk.to/onlywannabewithyoupr, né? É uma releitura do hit de Hootie and the Blowfish dos anos 90, que foi apresentada durante o concerto virtual Pokémon P25 Music. O disco do P25 já tem pré-save na capitalrecords.inc.to, save P25PR. Os fãs de Pokémon e música são convidados a participar da comemoração. Inclusive, né, pra quem aí tá jogando Pokémon Sword and Shield, tá aí uma dica também pra vocês, né, que se vocês até... Aqui o dia, deixa eu ver aqui a data certa. Ó, se vocês, do dia 25 de fevereiro a 25 de março, em parte da celebração do P25 Music, tem esse código especial para você entrar lá no, na internet, né, no gift code, né? Então você digita lá P25MUS1C e você vai receber um Pikachu com Sing, além dele ter uma Light Ball junto com ele. Então o Pokémon ele vem com os golpes Sing, Encore, Celebrate e Electro Ball. A natureza dele, né, data de um Receiving a Lovely Place. Então ele tem um Fateful Encounter no nível 25. Então ele chega no nível 25 para vocês. Bom, galera, então é isso. Hoje essas foram as notícias. Então vamos agora para uma musiquinha bem legal para vocês. Nesse caso, agora eu vou deixar vocês ouvindo, né, uma música que tem mais a ver com outra notícia, que vai ser a última do dia, inclusive, né, que justamente agora, para quem curte animes da década de 90, coisa bem velha já, né, a gente tem aí então uma coisa curiosa. Para você que curte Neon Genesis Evangelion, né, cada um pronuncia de uma forma, o novo filme ainda tem minutos iniciais no YouTube a partir de hoje, inclusive domingo dia 7. Né? O que que acontece? Fizeram um final e ninguém entendeu. Depois fizeram alguns movies para ter outro final e ninguém entendeu. Fizeram OVAs, ninguém entendeu. Fizeram um monte de jogos com finais alternativos, ninguém entendeu. Então vai ter novos filmes para contar novos finais. Né? Então o que acontece? Em ação para promover a estreia desse filme, o cara vai mostrar minutos iniciais no YouTube, mas aparentemente por pouco tempo. Então os primeiros 12 minutos do Rebuild of Evangelion 3.0 mais 1.0 Christ Upon a Time serão exibidos no YouTube no dia 7 de março, ou seja, meio-dia, né, esse domingo hoje, né, tanto no canal do Estúdio Cara quanto da Amazon Prime Video do Japão. São poucos minutos a mais do trecho exibido em eventos anteriormente. O longa estreia dia 8 de março no Japão, ou seja, amanhã, com duração de 2 horas e meia. O vídeo no canal do Estúdio já está disponível em modo de espera, mas não tem informação se a exibição fica restrita ao Japão, mas já dá para, né, acessar, pelo menos até o momento, em qualquer país. A Amazon japonesa também vai exibir os 3 outros filmes até domingo. O primeiro vai estar no ar no dia 5, segundo, quer dizer, foi pro ar dia 5, segundo dia 6 e o terceiro hoje dia 7, todos entre 8 e 9h45 da manhã. O último filme termina meio dia e meio, então deve ser emendado com os minutos iniciais por lá, considerando que a duração do filme é 1 hora e 36. Né? Então, após sair no YouTube, o trecho vai ficar disponível no Prime Video do Japão e poderá ser assistido a qualquer momento, ou seja, mesmo se a exibição não tiver trava de região, como o vídeo deve sair do ar e tal, pelo menos no canal do Prime Video. O Rebuild of Evangelion é o Shin Evangelion Gekijoban, numa tradução livre seria Filmes do Novo Evangelion. Começou em 2007 com o lançamento do 1.0, You Are Not Alone. Inclusive o primeiro e o segundo vieram em DVD no Brasil, se não me engano só o terceiro que teve Blu-ray, uma coisa assim. O primeiro filme é quase idêntico à série original, mas a partir do segundo, 2.0, You Cannot Advance, de 2009, a história mudou. Os dois primeiros vieram para o Brasil em home video pela Paris Filmes, ganhando versão em DVD. O primeiro, foi o primeiro que teve versão em Blu-ray. O terceiro, 3.0, You Cannot Redo, 2012, permanece inédito de forma oficial aqui, mas a gente pode encontrar a versão pirata. São 26 episódios da série original, que foi ao ar no Japão entre 95 e 96 e adquiriu uma fama gigantesca por ter um tom bem diferente dos animes exibidos até então. Foi um marco naquela década, influenciando diversas obras. Eu mesmo, pessoalmente, tenho muitos motivos para gostar dessa série. Então, bom, eu fico por aqui. Fiquem agora com o tema de Evangelion, cantado por Megumi em versão rock. Então, a gente se vê por aí. Segue no Facebook, né, facebook.com/blogjamstation. Pode seguir também no Instagram, barra Henrique Poeta, escrito com K e não com QU. E também arroba banda arigatões. A mesma coisa você pode procurar no twitch.tv/henriquepoeta, né? E também no youtube.com/iatalog, com muitas novidades sempre por aqui. Então, eu fico por aqui e até semana que vem, galera. Aqui na Jam Station, sempre muito mais.
Then
Você ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Madreds, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madreds.com.br.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Galera, 4h20, vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco! Comprei na Bongada Head Shop.
Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
É de um pontinho lá embaixo do mapa que vem os acessórios mais foda que você vai ver. Um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba, acessórios que rock. Conheça a gente no Instagram, @mjujubarock.
GNS Games, assistência técnica de videogames, compra e venda. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Acessórios para games, você encontra aqui na melhor loja de games da Zona Leste de São Paulo. Jogos originais de Play 3, 4, Xbox 360, Xbox One, a partir de R$20. Aceitamos todos os cartões. Rua Dr. Campos Moura, 80, Artur Alvim, São Paulo. Instagram, @GNSGames80.